Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:02. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira. Não, hoje é quarta, não é não, hein? Quarta-feira, né? Quarta-feira, 2 de fevereiro, está começando. Uma boa tarde para você.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
No ano passado, Ribeirão Preto foi a cidade que mais gerou empregos em comparação com cidades do mesmo porte no Brasil. Com número de habitantes entre 650 e 750 mil, aponta levantamento do portal Farolete. No acumulado de janeiro a dezembro, foram 11.740 novos postos de emprego. Por outro lado, no último mês, o município registrou mais demissões do que contratações, quebrando uma série positiva de 11 meses, acompanhando o cenário nacional.
Destaques do Jornal da USP.
Transtorno de estresse pós-traumático é pouco diagnosticado nos serviços de saúde públicos, conforme resultados de uma pesquisa conduzida pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. A violência recorrente nas periferias pode causar um quadro de transtorno mental ainda pouco conhecido dos profissionais de saúde. A inteligência artificial e a internet das coisas podem salvar vidas em situações de emergência. O professor Paulo Miage, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da USP, em São Paulo, comentou um estudo realizado pela Poli que demonstra que o avanço tecnológico dos sistemas de segurança prediais é essencial para salvar vidas. As novas soluções contribuem para a segurança de pessoas em prédios em casos de emergência, mais especificamente em incêndios. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. E agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. O aluno de pós-graduação André Almeida Moraes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, e ex-secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, fez parte, como voluntário, do grupo de transição do governo federal na área de infraestrutura. Ao grupo de transição, o pesquisador apontou alternativas para ampliar os investimentos públicos em infraestrutura no país, a partir de resultados de sua pesquisa de mestrado na universidade. E você, quer se preparar para o vestibular ou ganhar uma experiência como docente? O Cursinho Popular da Farmácia, criado por acadêmicos e pós-graduandos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, está com inscrições abertas para alunos e professores e monitores. Para os alunos, o prazo de inscrição vai até hoje, com uma prova de conhecimentos gerais agendada para o sábado. Já para professores e monitores, o prazo vai até 12 de fevereiro e tem vagas para várias disciplinas. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora meio-dia e sete, por falar em colunas, podcasts, produções aqui de Ribeirão Preto, né, do campus de Ribeirão Preto, eu vou chamar o Eduardo, trazendo as notícias do campus de Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago para vocês aqui que o Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, junto com a Sociedade Internacional de Análise, suas aplicações e computação, promovem de 17 a 21 de julho um congresso internacional que será nas salas de aula da faculdade e no auditório da Faculdade de Direito da USP. E o Grupo de Estudos Interdisciplinar de Criminologia da USP e o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto promovem nos dias 9 e 10 de fevereiro o evento Possibilidades e Desafios de Estudo em Criminologia. A transmissão será online e gratuita pelo canal do Instituto de Estudos Avançados no YouTube e pelo perfil do Instituto no Facebook. Haverá envio de certificado de presença aos participantes que preencherem o formulário disponibilizado no chat das ferramentas. E o Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Equilíbrio da Faculdade de Medicina da USP busca voluntários para pesquisa, análise do equilíbrio e da capacidade funcional em idosos da comunidade. Podem participar homens e mulheres acima de 60 anos, capazes de andar de forma independente, sem ajuda de bengala ou andador, sem doenças cardíacas ou metabólicas descompensadas, sem dor no quadril ou pernas e sem doenças neurodegenerativas, como demência avançada, esclerose múltipla, doença de Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica. Para hoje é só, Mel.
Obrigada, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente e outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Androids e iOS. Lá você vai encontrar as principais notícias, colunas e podcasts. E também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Para falar conosco, mande um e-mail para ouvinte@usp.br. E agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje. O dia começou com sol e sem muitas nuvens no céu, mas, segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas à tarde e à noite. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode atingir os 29. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora meio-dia e 11, vamos à reportagem produzida pela Rádio Unesp, nossa emissora parceira. O mestrado profissional em gestão de recursos hídricos encerra inscrições nesta sexta-feira. O programa é coordenado pela Unesp em Ilha Solteira e oferece 250 vagas em 14 instituições pelo país. Os detalhes na reportagem de Raquel Sampaio.
Mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos da Unesp em Ilha Solteira tem inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro. Também conhecido como Prof. Água, o programa é coordenado pela Unesp numa parceria entre a CAPES e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A oferta é em nível nacional, com 250 vagas. Além da Unesp, campus de Ilha Solteira, mais 13 instituições associadas funcionam como polos para a realização das aulas. O mestrado é direcionado para pessoas graduadas em diversas áreas correlatas à gestão de recursos hídricos e tem como premissa a capacitação profissional para o enfrentamento de desafios na gestão e regulação das águas em todo o país. Por ser oferecido na modalidade profissional, o mestrado prioriza pesquisas de caráter técnico e aplicável. Falamos com o professor Jefferson Nascimento, coordenador do Profágua, que dá detalhes sobre os principais objetivos do programa.
Se busca hoje como objetivo formar profissionais dentro da academia para resolver problemas que são problemas reais da sociedade. Então, nosso público-alvo, ele vai desde engenheiros, geógrafos, até advogados, antropólogos, também passando por biólogos, ecólogos. Por quê? Porque ele é multifacetado. A água é multifacetada e o nosso mestrado também o é. Esse mestrado, ele teve o apoio financeiro da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que sempre apoiou dentro dessa questão financeira, mas também apoiou em termos de base. Por quê? Porque ela colocou os técnicos dela para pensar em conjunto, talvez, novas soluções. Isso é muito importante. E a nossa grande ponta de lança é com que haja essa procura da sociedade com seus problemas para que a gente resolva.
Criado em 2015, o Profágua trabalha com duas grandes áreas de concentração. Instrumentos das políticas de recursos hídricos, que pretende integrar o conhecimento jurídico da regulação de águas vigente no país, e a outra grande área, regulação e governança, que apresenta uma visão ampliada e multidisciplinar da gestão de recursos hídricos, a qual procura integrar outros campos do conhecimento além das ciências exatas e biológicas. Segundo o professor Jefferson, a existência do programa de mestrado funciona como um importante instrumento institucional para a resolução de problemas estruturais. Além disso, cita a importância da capacitação profissional e da difusão do conhecimento nessa área.
A gente está quebrando um paradigma muito forte que só se resolve com obra, só se resolve com uma ação específica e estrutural a questão do recurso hídrico e do saneamento. Nós podemos resolver isso de forma não estrutural, mas sim de forma institucional. A água tem um fator que é de integração, que é importantíssimo que a sociedade veja. E é exatamente isso que a gente quebra, tá? Então, na hora que eu tenho um aluno que é talvez recém-formado, mas que já teve uma pesquisa dentro da academia e vai para o mestrado, da mesma forma que eu tenho uma pessoa que está com comunidades isoladas, que trabalha com essas comunidades, que tem uma formação que vai agregar conhecimento e volta para essa comunidade, ele está realmente fazendo com que haja uma melhoria da situação da água no nosso país.
O Profágua tem a duração de 24 meses e é ofertado na modalidade presencial. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de fevereiro. Mais informações em feis.unesp.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
USP FM. USP FM 107,9.
E agora vamos às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. Enxergar rostos em objetos do cotidiano é mais comum do que você imagina. Cientistas descrevem esse fenômeno como pareidolia, a habilidade no nosso cérebro de unir o lúdico à ciência para resolver enigmas visuais. Confira mais detalhes nesta reportagem de Fernanda Real.
Função ativa e involuntária do nosso cérebro de tentar resolver enigmas visuais sem solução é denominada pareidolia. O fenômeno é um recurso do nosso cérebro que nos faz enxergar rostos e formas geométricas em objetos inanimados, como em tomadas, nuvens, em árvores e até mesmo na comida, e que também é um aliado na identificação facial. O professor Marcelo Costa, do Instituto de Psicologia da USP, explica que esse é um mecanismo psicológico comum, que ocorre inconscientemente, e é justificado pela forma como ocorre a construção perceptual do nosso cérebro a partir de respostas sensoriais.
A nossa construção perceptual tende a capturar todas as sensações que a gente tem no mundo, né? Visual, auditivo, olfativo, juntar memória, tudo isso, e transformar isso numa representação única. Então, uma das coisas que a nossa percepção faz é exatamente resolver coisas. É isso que ela quer fazer o tempo todo. E a gente é aversível para o nosso cérebro, para a nossa mente, coisas não resolvidas. Pareidolia é isso, é uma função ativa, involuntária, que o nosso cérebro tem o tempo todo de tentar resolver coisas. Tentar fechar a percepção de coisas que existem no mundo.
A pareidolia ocorre porque as lacunas sensoriais que chegam até nós são processadas pelo cérebro a partir de estímulos específicos. É por meio delas que é possível identificar não apenas rostos, como também expressões faciais que transmitem um sentimento de raiva, medo, alegria, susto e tristeza.
A gente tem áreas específicas para processar alguns estímulos específicos. E quando a gente está frente a um estímulo que a gente não consegue resolver, o nosso cérebro vai tentar buscar uma resolução para ele. E essa busca vai passar por alguns sistemas que para nós são sistemas bastante importantes, ao mesmo tempo estão no início do nosso processamento perceptual. É o face, que é importante, objetos, formas geométricas simples, objetos muito simples, formas de animais, forma de caneca. São formas simples em que a gente está o tempo todo ali dando com elas, né, tendo contato com elas. Então elas estão mais disponíveis no nosso sistema perceptual. E aí, frente ao estímulo que eu não consigo resolver, o nosso cérebro, para não ficar perdendo tempo, gastando energia processando estímulo que está ali incomodando, né, impedindo que eu termine a minha percepção, ele vai lá e resolve, ajustando a forma mais simples que acomoda bem aquele estímulo.
As formas mais comuns de pareidolia são formadas por objetos simples e sem muitos detalhes, como comenta o professor.
Muitos fenômenos da pareidolia envolvem representar uma face. Algumas outras áreas têm importância também para processar certos tipos de objetos, figuras geométricas. Por isso que as formas mais comuns, elas acabam se parecendo ou com formas geométricas simples, tem um rosto, ou animais e objetos muito simples também, que facilmente identificam como um contorno. Então, coelho, chapéu.
O fenômeno é uma herança genética que tem relação com a identificação de predadores e semelhantes. Se antes essa era uma habilidade ligada à sobrevivência, agora ela é uma habilidade que estimula a criatividade, o lúdico e a identificação.
Esse fenômeno da pareidolia, aparentemente, ele é mesmo um fenômeno que vem seguindo aí na evolução, principalmente das espécies com maior volume e cortical, então primatas, felinos, tem. E isso ajuda a reconhecer, por exemplo, coespécies versus espécies diferentes. Então, aparentemente, tem um papel evolutivo você reconhecer quem é da sua espécie, se parece bastante com você. Isso tem um papel social bastante importante. Se sentir parte daquele grupo, reconhecer aquele grupo como sendo seu. Então, a pareidolia, ela pode ser um fenômeno que tem, né, evolutivamente, esse tipo de função.
Para além da questão lúdica, a pareidolia pode também ser um mecanismo de proteção e de reconhecimento social que se estende para outros animais. A capacidade de identificação facial é observada em algumas espécies de mamíferos e também em recém-nascidos humanos. Conversei com o professor Marcelo Fernandes Costa, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, sobre a pareidolia, um fenômeno psicológico responsável por nos fazer enxergar rostos onde não existem. Fernanda Real, da Rádio USP São Paulo.
Agora, 12:21. Pesquisadores da USP desenvolveram uma gelatina balística com padrões semelhantes ao produto usado pelo FBI, que é referência mundial, visando auxiliar na medicina, na perícia e na segurança nacional. Mas você sabe o que é gelatina balística? A reportagem do Eduardo Nazaré explica isso pra gente.
Com foco na defesa nacional e segurança pública, pesquisadores da USP desenvolveram uma gelatina balística padrão FBI para auxiliar na perícia criminal e futuramente também em cirurgias, já que o produto busca simular os tecidos do corpo humano. O professor e pesquisador João Ricardo Mardegan Issa, da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, diz como surgiu o projeto.
Primeiramente, em relação à ideia, né, como surgiu o projeto, né, da gelatina balística. Então, aí eu saliento que eu sou professor na área de anatomia, né, trabalhei com biomateriais e também na área envolvendo essa parte de medicina legal, patologia, né, e questão pericial, com foco na balística, né. É uma ciência aí, é pouco explorada ainda no Brasil, até no mundo, se a gente considerar, e ela guarda uma relação muito importante com a área aí da saúde, especialmente a parte de medicina e odontologia legal. Reunindo então o expertise nessa parte de biomaterial que eu sempre trabalhei na pós-graduação, né, mestrado, doutorado, com estágio no exterior, pós-doutorado, e a relação disso com a área de anatomia, que eu ministro, né, inclusive com o livro escrito, surgiu a necessidade aí da gente fazer um material, desenvolver um material, pensando aí na avaliação experimental, inicialmente voltada para a área de segurança pública, defesa nacional. Foi aí onde a gente começou a desenvolver, né, testar materiais, aí, compósitos para desenvolver esse material.
Isso indica quais as principais aplicações do produto.
Ela é aplicada nesse primeiro momento, na vertente que nós trabalhamos aí nessa questão, vamos dizer, mais pericial, né, na questão mais ligada à área da medicina, odontologia legal. Inicialmente uma aplicação voltada aí para a área de segurança pública e defesa nacional, né? Tendo em vista que nós agora nesse momento, depois do desenvolvimento do material, nós fizemos vários testes, né, de aplicação para ver se efetivamente ele seguia rigorosamente o protocolo FBI. Nesse sentido, quando a gente utilizou inclusive a agência de inovação, a USPIN, né, para fazer a conexão com o INPI, né, o Instituto Nacional de Patentes no Rio de Janeiro, para fazer o depósito da patente, a gente foi sabatinado, né, com vários questionamentos, e aí entra a importância da agência de inovação, a USPIN, né, fazer pesquisas em bases nacionais e internacionais para ver se haveria similaridade.
O professor explica a diferença entre o produto desenvolvido pela unidade e os produtos facilmente encontrados na internet.
A diferença desse material que nós desenvolvemos e outros aí na internet, hoje a internet ela é um meio primário aí de busca, eu acredito, né? Hoje o acesso à informática ela se amplificou muito, então a pessoa quer fazer alguma coisa, ela já busca imediatamente aí nos sites de busca, né? Google, enfim. Então, nós temos muitas informações na internet, né? Mas temos que saber filtrar. O nosso trabalho, né, aí entra a questão científica, né, o mérito científico, que nós partimos aí de alguns ingredientes, leituras, enfim. Saliento que os primeiros testes, né, os primeiros desenvolvimentos que nós fizemos em cima desse material, eles fracassaram, né, e aí a gente, imbuído aí do espírito científico, conseguimos desenvolver o material que efetivamente segue o protocolo FBI. Então a grande diferença, né, hoje a gente tem aí inúmeros materiais, mas não adianta você ter um material se ele não segue rigorosamente o protocolo FBI. Aí a gente não tem ciência aplicada, a gente não tem resultado científico algum na avaliação aí, por exemplo, de uma munição ou qualquer coisa que seja nesse sentido aí, né. Então o desempenho balístico, né, pensando aí no uso de munições, ele se torna ineficiente do ponto de vista científico.
Isso explica o que o produto pode oferecer.
Ele é um material que ele, a princípio, atende essa necessidade de mercado, né, aí do ponto de vista bélico, do ponto de vista médico, do ponto de vista pericial, vamos pensar assim. Mas no segundo momento, é um material também que nós vamos adaptar a determinadas condições, que ele vai poder atender situações de simulação laboratorial em cirurgias, né? Não, prefiro aí não tecer maiores comentários em cima disso, mas a ideia é a gente fazer determinadas simulações cirúrgicas, né, em determinadas condições, com adaptação desse material, né, tendo em vista que ele é um material simulador aí, né, visa dar uma característica homogênea, uma estrutura heterogênea, que é o nosso corpo humano.
Acabamos de ouvir o professor João Ricardo Mardegan Issa, da Faculdade de Odontologia da USP, em Ribeirão Preto. Ele comentou sobre o desenvolvimento de uma gelatina balística para auxílio na perícia, em cirurgias e na segurança nacional. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora, 12:26. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. Olha, se você perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar, não se preocupe porque está tudo disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E está chegando aí o Express Cultura. O programa vai trazer tudo, tudo que você precisa saber sobre um documentário a respeito de Cora Coralina, que será exibido aqui em Ribeirão Preto. Então, está dada uma super dica aí, né? Imperdível o programa de hoje. O Express Cultura está no ar daqui a pouquinho. Uma boa tarde para você.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.